Turning today to the second letter of Peter, chapter 1 and verse 7.
Eu me volto hoje para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 2 Pedro 1, 7. E à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. E hoje consideraremos o elo prateado de graças, que aparece aqui em 2 Pedro, capítulo 1. Lembrando que começa no versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Isso é, revistai a vossa fé, adornai a vossa fé com a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal. E eu preciso vos lembrar, a virtude, no versículo 5, é uma tradução do termo grego, significa hombridade, mas significa a coragem e a convicção. Não é uma coisa relacionada a gênero. E embora venha do termo hombridade no grego, ele diz, acrescentai à vossa fé a coragem das suas convicções. E nós estávamos pensando em um exemplo óbvio, é o fato de que os crentes no começo da igreja cristã, bom, os gentios eles eram pagãos, idólatras, e todas as ocupações deles e os comércios estavam ligados a coisas da idolatria, e para serem parte delas, os homens tinham que ir às festas dos ídolos, e eles não poderiam fazer isso sendo crentes, então eles poderiam perder o emprego e sua renda. E aqui a virtude adicionada à fé, prove que você tem fé, que a sua fé seja mostrada no fato de que você tenha a coragem das suas convicções. E se você estivesse, então, nos negócios, pode haver também no seu negócio coisas que não são éticas. E você tem a coragem para viver a sua fé? Bom, isso prova que você tem fé, se você a tem, e isso adorna a sua fé. E então, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou seja, conhecimento, e ao conhecimento a temperança, isso é, o domínio próprio, pela ajuda de Deus, e a temperança acrescentai à paciência, ou a resistência, uma melhor tradução seria isso, resistência às pressões, e a paciência acrescentai à piedade, que é uma palavra bem especializada no grego, que significa reverência a Deus. Ela vem do uso pagão no grego clássico, a adoração aos deuses, mas o uso cristão significa reverência para com Deus. Não há muita reverência em muitas igrejas hoje em dia, mas nós adornamos a nossa fé com outras coisas, incluindo a piedade, grande reverência e estima para com Deus. E assim o versículo 7 ao qual nos achegamos. E à piedade ou à reverência adicionai o amor fraternal. Bom, a primeira coisa que temos que fazer ao estudar isso é distinguir entre amor fraternal ou gentileza fraternal e também distinguir entre caridade. E nas traduções modernas isso é um pouco confuso e diz algo mais ou menos assim. Você adiciona o amor fraternal e ao amor fraternal você adiciona o amor. Mas qual é a diferença entre o amor fraternal e o amor? Bom, na versão em inglês, King James, eles distinguem os termos dizendo o amor fraternal, ou melhor, a gentileza fraternal e caridade. Mas o problema ainda está lá. Mas qual é a diferença? E apenas farei uma nota nisto. Bom, o amor fraternal vem do termo grego, significa afeição pelos irmãos, ou um amor de família. Se você está na igreja, significa afeição para com outros crentes. Então, literalmente significa uma afeição pelos irmãos. Esse é o termo. Bom, agora, se o termo traduzido como caridade nos nossos dias fosse traduzido como amor, nos nossos dias, significa um amor que é um amor que é não egoísta, altruísta, e pode ser usado para com Deus quando você lhe rende louvor e adoração e obediência, o amando. E não apenas pelo que você obtém de Deus, mas você o ama por causa de quem ele é, porque ele é Deus, porque ele é perfeito em seus atributos poderosos. Você o ama, ele é o objetivo, o objeto do seu amor. Mas quando é usado para com outras pessoas, o termo de amor traduzido aqui, caridade, é particularmente amor benevolente, um amor que ajuda, ativo, ajudando outras pessoas. Então aqui existe uma distinção, existindo então amor fraternal ou uma afeição para com os irmãos, para com outros crentes. Isso é uma atitude e ajuda a distinguir. Então, caridade ou amor, o segundo termo, significa ação. O verdadeiro amor é colocado em prática e ele é baseado em uma atitude de afeição e respeito. E aqui está então a diferença entre os termos. Então o apóstolo diz no versículo 7, e adicione à piedade o amor fraternal, e então consideraremos isso, e ao amor fraternal a caridade, ou amor benevolente, ou amor auxiliador, sendo essa a diferença entre ambos. Então vamos olhar aqui as diferenças e as características do amor fraternal, em primeiro lugar. Isso é uma graça distinta, uma graça cristã distinta. Se você olhar em 1 João, o próximo livro, João, 1 João 2,10 diz: aquele que ama o seu irmão permanece na luz e não há ocasiões para tropeço nele. E isso é bem o que o amor, o autor inspirado, Pedro, também diria. O amor fraternal é tão conectado com a conversão, com o caráter cristão, que você pode quase que dizer se alguém é ou não cristão por isso. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Então, quando nós deixamos que a frieza e a autoconsideração nos dominar, nós estamos então perdendo o nosso caráter cristão distintivo, imposto a nós na conversão, dado a nós na conversão. O amor fraternal, ele é estritamente cristão. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, diz João, e não há ocasiões de tropeço para ele. E primeiramente nós não vemos a conexão, dizendo, e se eu amo o meu irmão, os meus outros irmãos crentes, isso vai me impedir de cair, de tropeçar em outros pecados? Qual é a conexão entre isso? Bom, vai. Então, muitos pecados vêm apenas do egoísmo e da autoconsideração e do orgulho. Você cultiva o amor fraternal, preocupação com outros, colocando outros em primeiro lugar, e isso te livrará de muitos, muitos pecados de maneira bem prática. Não é por isso que nós vamos atrás desse amor, mas esse é o efeito que ele tem, não havendo então ocasião de tropeço para eles. Então, focar nesta virtude, amor fraternal, vai te fortalecer em muitas outras virtudes, te ajudando, sendo uma bênção para você. Então, eu também vejo 1 João, capítulo 3, versículo 14, que diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Isso é um sinal da graça. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Bom, se nós somos salvos e se somos crentes, e se nós perdemos o amor cristão, isso deveria nos preocupar profundamente, porque é uma marca da salvação. E nós então permitimos que ela tenha sido eclipsada ou tirada. E em 1 João 3,16 diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse amor deveria ser tão grande entre os irmãos que nós estaríamos dispostos a sacrificar até mesmo as nossas vidas, diz o apóstolo. Então, e também muitas outras coisas inferiores. E isso é distintivamente algo cristão, como uma graça ou uma virtude. Então, voltando agora a 2 Pedro 1,7, e a piedade, o amor fraternal. Jesus também nos diz que isso é uma graça atrativa, porque Cristo disse, por isso todos saberão que vós sois meus discípulos. As pessoas saberão que vocês são crentes. Por quê? Pelo fato, diz Cristo, de que vocês amam uns aos outros. E você pode dizer, eu nunca pensei nisso, que para haver um forte laço de respeito entre crentes, seria algo notado pelos não convertidos e falaria então a alma dessas pessoas, fazendo com que elas se tornassem até mesmo talvez invejosas ou curiosas, ou fazendo perguntas. O que há de especial nesse povo? O que aconteceu com esse povo? Mas Cristo próprio disse que era assim. Você pode imaginar uma congregação, uma igreja talvez com o melhor pregador do mundo, talvez seja um grande evangelista, e ele pode então pregar os mais poderosos sermões. É claro que aquela congregação não será tão usada se eles forem frios uns para com os outros, se nós usarmos os argumentos de Cristo. E vocês serão autenticados, diz Cristo, por causa do amor de vocês. As pessoas ouvirão o seu testemunho. Nós não fazemos isto por esse propósito, nós fazemos isso porque é o certo a fazer e é um mandamento de Deus e é seu desejo. E é o que ele nos fez, a razão pela qual ele nos fez, mas isso é um atrativo, uma graça atrativa que afeta outras pessoas grandemente. Então há coisas para aprendermos aqui. É com certeza dado para nós na conversão. Nós aprendemos isso na carta aos Hebreus, que usa uma linguagem bem cuidadosa e precisa, dizendo que deixai o amor fraternal continuar. Não diz que deveria ser formado em nós, mas que ele fosse continuado nas nossas vidas. É uma virtude dada a nós quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós somos pela primeira vez convertidos. Isso é natural. Então a frieza pode vir e repousar sobre esse amor. E isso é triste. Havendo até mesmo orgulho que pode nos deixar distantes e com falta de interesse em outros. E isso é terrível para nós. Então é parte da conversão e nós precisamos manter isso vivo e funcionando. É profundo, é Deus residente em seu povo. Nós poderíamos ir, por exemplo, para Efésios, capítulo 4, 16, e nós demos essas palavras que diz, versículo 16, a exortação de Paulo para nós, falando a verdade em amor, que Cristo cresça neles em todas as coisas, que é o cabeça. Então essas palavras elaboradas com a ilustração de um corpo humano, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Que frase tremenda! Você não sabia que numa igreja de verdadeiros crentes nós temos sido modelados como um corpo, e todo crente, todo membro é um membro ou uma parte desse corpo, colocado numa posição não que eles escolhem, mas que Deus determina para eles. E essa parte precisa ser ativa. Cada parte do corpo deve estar comprometida no movimento e crescimento do corpo, suportando seu fardo, carregando seu fardo. E esse é você como um indivíduo. Então você precisa estar organicamente junto, ligado aos outros. Você não deve olhar de fora dizendo, eu gosto dessa igreja, eu amo a palavra de Deus e eu amo muitas coisas sobre ela, mas eu não me envolvo muito. Eu fico na periferia do corpo. Eu não sou parte dele. Eu não obedecerei ao Senhor. Eu não serei parte desse corpo. O crescimento do corpo requer cada parte. E é um processo tão, tão delicadamente organizado, tão muitos sistemas. E você dirá, eu não faço a minha parte, eu fico de longe só observando e tendo benefícios. Não. Isso é a função do amor fraternal. Afeição um para com o outro e nós então trabalhamos juntos em entendimento e apreciamos uns aos outros. E fazendo isso, Deus habitará conosco. E isso é o que o Senhor diz. Ele diz, eu habitarei neles e caminharei em meio a eles. 2 Coríntios diz isso. O plano de Deus. E se nós não permitirmos que Deus habite em nós e mova-se em nós, nos fazendo operar e trabalhar juntos, você pode ter até o maior evangelista como seu pregador, mas você não será abençoado, pois o propósito de Deus é santificar um corpo juntos e trabalhar neles e condicioná-los juntamente. Então isso é o amor fraternal. Ele é acrescentado à fé. Cada coisa é acrescentada à coisa anterior nessa lista. Essa corrente prateada de graças. E como o amor fraternal é adicionado à fé? Nós temos fé em Cristo. Nós temos fé no seu amor redentor. Que ele veio da glória para este mundo para sofrer e morrer no Calvário. Para sofrer o castigo do pecado, no lugar de todos aqueles que seriam salvos. Nós temos fé nele, nós temos fé no seu propósito, que era salvar um grande exército de pessoas para ser uma nova nação, uma nova raça, se você preferir. Um novo povo que seria um dia glorificado e habitaria nos céus eternamente. Nós temos fé nisso. E agora, então, revestir a sua fé com amor fraternal é apenas crer e ser totalmente convencido do que você acredita no propósito de Cristo e na razão pela qual ele veio para sofrer e morrer. Mas para quê? Para que pessoas sejam uma família na mais próxima das relações na glória eterna. E se você realmente crer nisso, você revestirá a sua fé com amor fraternal e caridade. Então ele segue, revista a sua fé de maneira lógica com o amor fraternal para o qual todos nós fomos salvos eternamente. Um é colocado sobre o outro. Os puritanos costumavam chamar o amor fraternal como uma afeição que une. Isso é perfeito. Você aprecia o próximo, você tem uma afeição pelo próximo e isso une vocês. Em amor fraternal, você se assemelha a Cristo. Você já foi repreendido por alguém que não era muito bom em reprovar? Em dar uma bronca? O que acontece é que eles te reprovam, eles estão certos e você está errado e é uma repreensão justa. E no final você ficará feliz de ter sido repreendido. Mas não é feito no melhor jeito. E é difícil para o reprovador te dar então essa repreensão. E ele fica tão tenso, quase que como que latindo para você. Parecendo ser um ataque e não uma repreensão. Bom, é difícil reprovar. Mas Cristo, ele podia reprovar com perfeita graça. Quando ele reprovou o apóstolo Pedro, e ele disse, para trás de mim, Satanás, ainda assim a graça veio, e a preocupação por Pedro, e a afeição por Pedro, e o elo entre eles, tudo que ele fez tinha essa graça. E nós devemos ser como Cristo, conseguindo reprovar um ao outro no espírito próprio, correto, onde a graça brilhe. Então, o amor fraternal é a fundação para isso. E o amor fraternal tira atenção disso, e você vê que a repreensão está lá, mas você vê que ela é feita de maneira benigna. O amor fraternal nos leva para perto de Cristo. Nós o admiramos, imitando-o. E isso é o amor sacrificial. É um amor que é expresso. Não é um amor superficial ou falso. Que o amor seja sem fingimentos. Sem fingimento, de fato. E algumas vezes a expressão de amor pode ser quase que... pode quase que impedir a verdadeira afeição. As pessoas muitas vezes fazem um show externo, mas não há uma afeição interna. E isso é uma tristeza, uma tragédia. O amor fraternal, eu já mencionei, isso dá lugar a outras graças. Bem, o apóstolo Paulo em Gálatas 5, ele tem uma lista de graças, o fruto do Espírito. E a lista de Paulo lá é mais que provavelmente uma ordem de prioridades. Não é o caso aqui, mas no caso de Paulo é. E amor é a primeira coisa. E a implicação é, se você conseguir ter amor, especialmente amor fraternal, as outras graças todas quase que virão automaticamente. Que coisa importante o amor fraternal é. E é vital. Eu estava lendo Efésios 4:16, desculpe, que diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nenhuma igreja verdadeira cresce sem o amor fraternal na igreja. O crescimento da igreja é uma função de toda a igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que prega, e todas as atividades e testemunhos que a igreja faz, tudo é feito em coordenação, naturalmente. É assim que Deus opera, colocando pessoas em posições e as usando juntamente. Então, o amor fraternal é tão vital. E no caminho há coisas, impedimentos ao amor fraternal. E vocês sabem quais são: egoísmo, amor próprio. Amor próprio é um impedimento terrível. Amor próprio em excesso. Não há afeição para com outras pessoas. Autoimportância. A pessoa que ama a preeminência. Autopromoção, um espírito que não tem cuidado pelos outros. E isso são inimigos do amor fraternal. Autossuficiência, eu não preciso de outros crentes. Bom, o apóstolo Paulo coloca isso de maneira totalmente diferente. Até mesmo o menor dos membros e o menos significante são de vital importância a todos nós. Nós precisamos influenciar uns aos outros, e nós fazemos isso em amor fraternal. Mas o espírito orgulhoso diz: ah, eu posso ficar bem na extremidade, na periferia de uma igreja, eu não preciso de ninguém, não preciso de encorajamento, de comunhão, de ajuda regular. Esses são os inimigos do amor fraternal. Nós damos aos outros. Há também a questão da falta de iniciativa. Amai uns aos outros, diz o Senhor. É uma ordem. Não é uma ordem dizendo: espere que o amor chegue a você. Na verdade, ele diz: amai uns aos outros, falem com os outros, façam coisas boas uns para com os outros. Fique atento a necessidades que você possa ajudar a suprir, compartilhe coisas. É uma ordem amar uns aos outros. Não é uma ordem na verdade, é uma ordem, um comando de Cristo que deve ser expresso. Você ora por isso? Você ora pedindo um amor, por amor fraternal em você? Você ora pedindo para que você pense mais em outros mais do que em você? Você ora para estar ciente, sensível às necessidades de outras pessoas? Isso tudo é amor fraternal, dando amor. Então, a piedade, o amor fraternal deve ser adicionado, a afeição fraternal e o amor fraternal, a caridade. Bom, esse é o amor que se doa. Nós damos a Deus honra e glória e aos nossos irmãos companhia e nós damos ouvidos a eles e apreciação. Essas são as coisas que você dá. Você dá ajuda, apreciação. É uma obrigação que nós temos uns para com os outros. E eu falarei deste termo nesta manhã. O amor pode ser um vício na vida do crente. Por exemplo, amar as suas possessões é um vício. Você pode apreciar as possessões, as suas posses, e você dá graças a elas. Mas não ame essas coisas demais. Não se regozije nelas, não sonhe com elas. Tenha cuidado em amar as possessões, em não amar as possessões. Amor para com o mundo. Não ame o mundo. Não ame o mundo, as coisas que há no mundo. Eu me lembro de um tempo em que as pessoas amavam as suas denominações. Essa nossa igreja é uma igreja independente, mas eu me lembro quando eu era um garoto, um adolescente, numa igreja. Em algumas maneiras era uma igreja boa, mas parecia a mim que eles amavam a denominação deles. Era uma igreja da União Batista. E ele dizia, o secretário dizia, essa semana haverá reuniões pela nossa amada denominação. Bom, eu suponho que possa ser uma coisa apreciada, mas amor com isso é um pouco perigoso. Nas igrejas da União Batista Britânica, eles usavam esse termo e muitos crentes amam suas denominações ou as suas convenções, mas a maioria das igrejas lá eram liberais e o liberalismo teológico estava entrando e os pastores em muitas, na maioria das igrejas, nem eram crentes. Os seminários estavam ensinando criticismo bíblico e coisas antibíblicas, minando as escrituras, e os cristãos não viam essas coisas. Por que eles não viam essas coisas? Ou porque eles não se opunham a essas coisas, ou abandonavam a denominação antes de que fossem arruinados, mas porque eles amavam demais. E eles diziam, nós não podemos imaginar que um pastor possa não ser convertido ou que um seminário seja herético, e nós não conseguimos nem mesmo conceber o fato de que eles precisem de disciplina. Não podemos pensar nessas coisas. Nós os amamos, mas isso é um amor fora do lugar. E no final foi um amor destrutivo. Spurgeon e muitos outros deixaram a denominação da União Batista Britânica em 1887. E alguns diziam, não, ainda há coisas boas nela, e assim a amavam. E um amor, então, fora do lugar é um desastre. E as coisas foram por água abaixo tão rápido que quase não houve mais nenhum... poucas pessoas crendo na Bíblia naquele grupo de igrejas. E há tantas coisas indo contra os ensinos da Escritura. E eu não tinha intenção de entrar em tantos detalhes, mas isso é um tipo de amor errado. E algumas semanas atrás eu falei isso, mas eu não quero repetir. Mas hoje em dia há muitas terminologias como pessoas falando que o amor cristão deveria ser incondicional. Você já ouviu isso? É o tipo de coisa que vai nesses programas de internet por mulheres pregadoras, e elas gostam muito dessa ideia de amor incondicional. Mas o amor cristão, o amor bíblico, o amor de Deus é altamente condicional. Deus não ama o pecado. Deus não ama o coração humano pecador. Ah, mas você dirá, eu fui salvo, eu fui perdoado. E se eu pude ser perdoado, isso deve ser um amor incondicional. Não, não era um amor incondicional. A condição de Deus para amar você e eu foi essa. Você precisa ser perfeito. Você precisa ser sem pecado. Você precisa ser totalmente obediente. Você precisa ser totalmente sem ofensas diante de mim. A condição forte e inquebrável é que vivêssemos uma vida perfeita, amando-o, honrando-o, louvando-o. E nós fracassamos completamente nisso. Nós falhamos isso. Então fomos condenados. Deus não podia nos amar. Não existe amor incondicional. Então você dirá, como eu sou salvo? Mas porque em amor, pelo que Ele faria para nós, e como Ele nos mudaria, e na maneira em como Ele nos tornaria no futuro pelo Seu próprio poder, em Seu amor, Cristo veio. E Ele tomou sobre Si a condição que eu não pude manter. E Ele tirou o meu pecado e sofreu com a consequência dele na cruz do Calvário e fez expiação por mim. E Ele deu a sua perfeita retidão para ganhar a glória eterna para mim. Ele operou, Ele fez as minhas obras de justiça que eu nunca fiz. Ele cobriu o meu pecado por sofrendo a sua punição na cruz. Ele proveu as condições, e o amor de Deus por mim foi condicionado em Cristo sendo o meu representante, o meu bode expiatório, aquele que levaria os meus pecados, o meu salvador. Ele foi as minhas obras, ele foi o meu tudo. Não é amor incondicional. Não deixe que esse termo entre nos seus meus lábios. Isso é uma coisa, uma loucura psicológica. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Você ouve aquele pregador dizendo, nosso amor é incondicional. Ele só está dizendo que ele não entendeu o ABC da fé cristã. Ele não está mesmo na primeira forma. Eu fico triste em usar esses termos, mas ele não entende nem mesmo o básico da teologia, por mais que ele ou ela digam coisas gentis. O nosso amor para com os outros é incondicional. Não é incondicional. Se uma pessoa, um crente, começa a cair persistentemente em pecado, ele é um cristão? Se ele continua e nunca se arrepende, você não o amará da mesma forma. Será que ele é um crente? Não, possivelmente não. Você ama o não convertido, acima de tudo, com um amor de simpatia. O amor, ele tem formas diferentes. É um amor compassivo. Até mesmo o crente que cai em terrível pecado pode passar indo num estado de desviado tão, tão grande, de maneira que ele se opõe a você, à igreja e a Jesus Cristo. Você o ama com temor e com anseio que ele se arrependa, mas não com apreciação, mas com temor e anseio pelo seu arrependimento. E eu espero que haja realmente um temor sincero por essas pessoas, para que eles se arrependam. E no caso dos não convertidos, para que eles se convertam. Mas é um tipo diferente de amor, você vê. Mas não há tal coisa como amor incondicional. Bom, de qualquer forma, eu não queria entrar nisso tanto, mas é algo importante. E eu preciso então começar a ir para a conclusão. O amor, amigos... O amor próprio é a velha natureza. Você agora é convertido, você tem uma nova natureza, mas a velha natureza ainda estão lá. E algumas pessoas, eu não sei porque, elas não gostam desse ensino. E alguns pregadores bons, eles dizem, bom, quando você tem quando você é convertido, você só tem uma nova natureza. E eu não consigo entender isso. Porque é claro, é um ensino claro, é o antigo ensino da teologia reformada, é claro que é. O velho homem, o novo homem, o apóstolo Paulo coloca isso em Romanos, em Efésios, em Colossenses, o velho homem, o novo homem. Existe uma luta entre o velho homem e o novo homem, é verdade. E é o modelo mais fácil para você ter em mente quando você pensa em avançar na justiça, na retidão. A nova natureza é poderosa, é maravilhosa, mas a velha natureza está lá e ela fica tentando se exprimir. Então, ela vem à tona em nós, entre concupiscências e tentações, e também vem o amor próprio, a autoconsideração, a autoimportância. E pela oração e pela supressão consciente dessas coisas e através do arrependimento, a nova natureza pode triunfar. A nova natureza, ela pode vir, mas a velha natureza está lá. E até o dia em que você morrer, você estará batalhando contra a velha natureza. E você precisará suprimi-la, e você precisará subjugá-la e comprimi-la e conquistá-la. E Paulo dizia, eu sujeito o meu corpo todos os dias para que a nova natureza, a ela pertence, então, os pensamentos afeiçoados e preocupados com os outros. O amor fraternal seguido do amor compassivo. Não apenas para não crentes, para crentes, mas para não crentes também. E eu concluo agora também olhando para o versículo 8. Se estas coisas estiverem em vós, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, isso é, as sete graças na corrente de prata, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Você não quer ser estéril? Ocioso? Inativo? Ociosos nem estéreis, nunca usados por Deus, porque você deixou as virtudes para trás. Quer? No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque se fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Eu mal posso crer nos meus olhos. Olhe isso de novo. Mas o apóstolo João disse a mesma coisa. Porque se fizerdes essas coisas, nunca jamais tropeçareis. Nunca tropeçareis. É claro que um verdadeiro crente nunca cairá da graça, mas ele pode tropeçar. E é isso que o termo grego significa. Se fizerdes essas coisas, se tiverem essas graças, você nem mesmo tropeçará. Você nunca terá nem mesmo um desvio, e você nunca cairá nem mesmo num pecado sério. Essas coisas, ó, que o Senhor me ajude a ter essas graças, elas me guardarão de tropeçar. Você vê as três promessas nos versículos 8 e 10? Portanto, versículo 8, se em vós houver e abundarem essas coisas, promessa 1, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não serei ocioso e nem estéril. A promessa número 2, no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Eu terei, então, certeza de salvação dada a mim, porque eu tenho sido diligente com essas graças. E eu terei alegria e paz e certeza de que sou um filho de Deus. E a promessa 3, a última parte do versículo 10, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Eu não cairei, eu não tropeçarei. Promessas magníficas nesses dois versículos. Virtude, coragem em relação às suas convicções, consistência, o conhecimento, aprenda as doutrinas, temperança, tenha autocontrole, que Deus nos dê autocontrole, paciência, resistência, piedade ou reverência, e então amor fraternal e amor compassivo também para com outras pessoas. E finalmente, temos aqui um segundo para ver o versículo 11. É fascinante. E eu me pergunto se vocês perceberam isso. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O significado disso é duplo. Um dos significados você pode não ter percebido e é precioso. Você irá, é claro, para o céu. Mas isso é pela graça apenas. Mas você também irá para o céu. Mas há uma promessa implícita aqui. Você irá para o céu como que se fosse agora. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Através dessas graças, você terá a garantia da sua herança. Até mesmo agora, de alguma forma, você terá de uma maneira maravilhosa a experiência de entrar no céu. Em outras palavras, com essas graças refinadas em nós e ativas em nós, quem dera fosse, e se assim fizermos, nós teremos um senso, uma percepção da glória celestial até mesmo agora. O amor fraternal dará isso a nós. Apenas uma fração, uma pequena parte, um antegozo da nossa herança. É, quase que será um pouco como estar no céu. Amigos entre irmãos e irmãs no Senhor, até mesmo agora, uma entrada, uma admissão está sendo ministrada, dada, uma porção dada a nós, até mesmo agora. E é uma promessa impressionante. Então, use a corrente de prata dessas graças em 2 Pedro 1. Leve isso muito a sério e isso é uma bênção a nós. E nas próximas semanas mergulharemos em coisas bem profundas da palavra de Deus e como deveriam ser interpretadas. Pedro mudará de assunto nos próximos versículos. Isso é o suficiente para nós hoje.